Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 34, O Cuidado dos Órfãos. Entre todos quantos necessitam de nosso interesse, são as viúvas e os órfãos os que de maior direito têm a nossa terna simpatia. São objeto de especial cuidado do Senhor. São emprestados aos cristãos como depósito de Deus. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago capítulo 1, verso 27. Muitos pais que morrem na fé descansando na eterna promessa de Deus têm deixado os seus queridos com a plena confiança de que o Senhor deles cuidará. E de que maneira provê o Senhor para esses seres privados de amparo? Ele não opera um milagre, enviando maná do céu, não manda corvos levar-lhes o alimento. Opera, porém, um milagre no coração humano, expelindo o egoísmo da alma e fazendo fluir as fontes da beneficência. Prova o amor de seus professos seguidores confiando as suas ternas misericórdias às almas aflitas e desamparadas. Abram aqueles que têm o amor de Deus o coração e o lar a essas crianças. Não é o melhor plano cuidar dos órfãos em grandes instituições. Caso não tenham parentes capazes de tomar conta deles, os membros de nossas igrejas devem adotar esses pequenos em sua família ou encontrar lugar conveniente para eles em outros lares. Essas crianças são, em sentido especial, objeto da atenção do Senhor, e negligenciá-las é uma ofensa a Ele feita. Todo ato de bondade para com elas, em nome de Jesus, é aceito por Ele como feito a Ele próprio. Os que as privam, de algum modo, dos meios que elas deviam ter, os que com indiferença lhes consideram as necessidades, terão de tratar com o juiz de toda a terra. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Tiago 2, verso 13. O Senhor recomenda que recolhas em casa os pobres desterrados. Isaías 58, verso 7. O cristianismo deve suprir pais e mães e lares para esses desamparados. A compaixão para com as viúvas e os órfãos, manifestada em orações e em atos correspondentes, subirá em memória diante de Deus, para ser a seu tempo recompensada. Há para todos quantos trabalham para o Mestre um vasto campo de utilidade no cuidar dessas crianças e jovens que foram privados da vigilante guia dos pais e da importante influência de um lar cristão. Muitos deles herdaram maus traços de caráter e, se deixados a crescer na ignorância, serão atraídos para o convívio de outros que os levarão ao vício e ao crime. Essas crianças que parecem não promissoras precisam ser colocadas em situação favorável para a formação de um caráter reto, de modo a se tornarem filhas de Deus. Estamos nós, que professamos ser filhos de Deus, fazendo nossa parte em ensinar a esses que tanto necessitam de ser pacientemente ensinados a irem ao Salvador? Estamos desempenhando nossa parte como fiéis servos de Cristo? Estão essas mentes mal formadas, talvez sem muito equilíbrio, recebendo cuidados com aquele amor por Cristo a nós manifestado? A salvação das crianças e dos jovens acha-se em perigo caso fiquem entregues a si mesmos. Eles necessitam paciente instrução, amor e terno cuidado cristão. Se porventura não houvesse uma revelação a apontar-nos o dever à própria vista de nossos olhos e tudo quanto sabemos dos inevitáveis resultados de causa e efeito, nos deveria despertar para salvar esses desafortunados. Pusessem os membros da Igreja nessa obra a mesma energia, tato e habilidade que empregam nas relações de negócios comuns da vida, buscassem eles sabedoria em Deus e estudassem diligentemente a maneira de moldarem essas mentes indisciplinadas, e muitas almas prestes a perecer haveriam de ser salvas. Se os pais sentissem pela salvação dos próprios filhos a solicitude que deveriam se os levassem em oração ao trono da graça e vivessem as próprias orações, sabendo que Deus cooperaria com eles, seriam bem-sucedidos obreiros pelas crianças fora da própria família, e especialmente pelos que não têm conselhos e guia paternos. O Senhor chama todo membro da igreja a cumprir seu dever para com esses órfãos. Obra semelhante à de Cristo. Ao cuidar das crianças, não devemos fazer apenas sob o ponto de vista do dever, mas do amor, pois Cristo morreu para a sua salvação. Cristo comprou essas vidas necessitadas de nosso cuidado e espera que as amemos assim como Ele nos amou em nossos pecados e descaminhos. O amor é o meio pelo qual Deus opera para atrair a si o coração, pois Deus é amor. Em todo o empreendimento de graça, é unicamente esse princípio que pode comunicar eficiência. O finito deve unir-se ao infinito. Essa obra por outros exige esforço, abnegação e sacrifício. Mas que é esse pequeno sacrifício que possamos fazer em comparação com aquele feito por Deus em nosso benefício ao dar seu Filho unigênito? Deus nos comunica suas bênçãos, a fim de que as possamos transmitir a outros. Quando lhe pedimos o pão de cada dia, Ele olha ao nosso coração a ver se o repartiremos com os mais necessitados que nós. Quando oramos, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, Lucas 18:13, observa para ver se manifestaremos compaixão àqueles com quem nos associamos. Esta é a prova de nossa ligação com Deus, que sejamos misericordiosos assim como nosso Pai no céu. Deus está sempre dando, e a quem são concedidos os seus dons? Aos que são impecáveis no caráter? Faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Não obstante a pecaminosidade do gênero humano, não obstante tantas vezes o ofendermos o coração de Cristo e nos demonstrarmos tão ingratos, ainda ao lhe pedirmos perdão, Ele não nos repele. Seu amor nos é abundantemente oferecido, e Ele nos recomenda que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. João capítulo 13, verso 34. Irmãos e irmãs, rogo-lhes que considerem cuidadosamente essa questão. Pensem nas necessidades dos que não têm pai e mãe. Não lhes comove o coração ao observar seus sofrimentos? Vejam se não é possível fazer alguma coisa por esses desamparados. Tanto quanto esteja em seu poder, tentem arranjar um lar para os destituídos de lar. Esteja cada um pronto a fazer uma parte para promover essa obra. Disse o Senhor a Pedro: apascenta os meus cordeiros. João capítulo 21, verso 15. Essa ordem é dada a nós, e abrindo nosso lar aos órfãos, cooperaremos em seu cumprimento. Não permitamos que Jesus fique decepcionado convosco. Tomemos essas crianças e as apresentemos a Deus como uma fragrância. Peçamos sobre elas suas bênçãos, e então tratemos de moldá-las e educá-las segundo a ordem de Cristo. Aceitará nosso povo esse santo legado? Em virtude de nossa piedade superficial e da ambição mundana que nutrimos, serão deixados a sofrer aqueles por quem Cristo morreu, a enveredarem por errados caminhos? A palavra de Deus é farta de instruções quanto à maneira por que devemos tratar as viúvas, os órfãos e os pobres necessitados e sofredores. Se todos obedecessem a essas instruções, o coração da viúva cantaria de alegria. Criancinhas famintas seriam alimentadas, vestidos os desamparados e reavivados os que já estavam a ponto de perecer. Os seres celestiais estão contemplando e, quando possuídos de zelo pela honra de Cristo, nos colocamos na direção da providência de Deus. Esses mensageiros celestiais nos comunicarão novo poder espiritual, de maneira que sejamos aptos a combater as dificuldades e triunfar sobre os obstáculos. E que bênçãos recompensariam os obreiros! Para muitos que agora são indolentes, egoístas e concentrados em si mesmos, seria como uma ressurreição. Haveria entre nós um reavivamento da caridade celestial, de sabedoria e zelo. A adoção de órfãos pelas esposas de pastores. Tem surgido a questão de dever ou não a esposa de um pastor adotar criancinhas. Respondo: caso ela não possua inclinação ou capacidade para se empenhar em obra missionária fora do lar e sinta-se no dever de adotar órfãos e deles cuidar, poderá fazer uma boa obra. Escolham-se, porém, crianças deixadas por pais observadores do sábado. Deus abençoará homens e mulheres ao partilharem de coração voluntário seu lar com esses que não os têm. Mas se a esposa do pastor é capaz, por sua vez, de ter uma parte na obra de educar a outros, deveria consagrar suas habilidades a Deus como obreira cristã. Deve ser uma verdadeira ajudadora para seu marido, auxiliando-o em seu trabalho, desenvolvendo o próprio intelecto e ajudando a dar a mensagem. O caminho está aberto para que mulheres humildes, consagradas, dignificadas pela graça de Cristo, visitem os que se acham necessitados de auxílio e transmitam luz a essas almas desanimadas. Elas podem reerguer os abatidos orando com eles e encaminhando-os a Cristo. Tais senhoras não devem consagrar seu tempo e força a apenas um desamparado ser que exige constante cuidado e atenção. Elas não deviam atar assim voluntariamente as próprias mãos. Lares de órfãos. Quando se fizer tudo quanto pode ser feito, a fim de providenciar para os órfãos em nossos próprios lares, haverá ainda no mundo muitos necessitados de cuidado. Talvez sejam rotos, incultos, aparentemente de todos sem atrativos. Foram, no entanto, comprados por preço, e são tão preciosos aos olhos de Deus como nossos próprios pequenos. São propriedade de Deus, pela qual os cristãos são responsáveis. Sua alma, diz Deus, da tua mão requererei. Ezequiel capítulo 3, verso 20. O cuidar desses necessitados é uma boa obra. Todavia, nesta época do mundo, o Senhor não nos dá, como um povo, orientações no sentido de estabelecer grandes e dispendiosas instituições para esse fim. Caso, entretanto, haja entre nós pessoas que se sintam chamadas por Deus a estabelecer instituições para cuidado de crianças órfãs, sigam suas convicções de dever. Cuidando, porém, dos pobres do mundo, devem apelar para o mundo quanto à sua manutenção. Não devem tirar do povo a quem Deus deu a realizar a mais importante obra que já foi confiada a homens, a obra de levar a todas as nações, tribos e línguas e povos a derradeira mensagem de misericórdia. O tesouro do Senhor deve ter um excesso para manter a obra do Evangelho nas regiões de além-mar. Que aqueles que sentirem a preocupação de fundar instituições assim utilizem sábios solicitadores para apresentar-lhes as necessidades e arrecadar fundos. Desperte-se o povo do mundo e que as igrejas denominacionais sejam recrutadas por homens empenhados em fazer alguma coisa em benefício dos pobres e dos órfãos. Há em todas as igrejas pessoas que temem a Deus. Apele-se para essas pessoas, pois a elas o Senhor deu essa obra. As instituições estabelecidas por nosso povo, a fim de cuidar dos órfãos, dos enfermos e idosos entre nós, devem ser mantidas. Não se permita que elas definhem e tragam descrédito à causa de Deus. O ajudar a manter essas instituições não deve ser considerado unicamente como um dever, mas como um precioso privilégio. Em vez de presentear-nos desnecessariamente uns aos outros, demos nossas dádivas aos pobres e desamparados. Quando o Senhor vê que estamos fazendo tudo ao nosso alcance, em benefício desses necessitados, tocará o coração de outros a fim de ajudarem nessa boa obra. O objetivo de um lar de órfãos deve ser não só proporcionar alimento e roupa às crianças, mas colocá-las sob os cuidados de professores cristãos que as eduquem no conhecimento de Deus e de seu Filho. Os que trabalham nesse sentido devem ser homens e mulheres de coração grande e inspirados pelo entusiasmo aos pés da cruz do Calvário. Devem ser homens e mulheres cultos e abnegados que trabalhem como Cristo fazia, pela causa de Deus e da humanidade. Ao serem esses pequenos seres destituídos de lar, colocados em lugar onde possam obter conhecimento, felicidade e virtude, e tornarem-se filhos e filhas do Rei Celestial, preparar-se-ão para desempenhar um papel cristão na sociedade. Cumpre que sejam educados de maneira que, por sua vez, venham a ajudar outros. Assim, a boa obra será estendida e perpetuada. Que mãe já amou seu filho como Jesus ama os seus? Ele contempla com profundo desgosto o caráter manchado, desgosto mais vivo do que qualquer mãe experimenta. Vê a consequência futura de uma ação errada. Portanto, que todo o possível seja feito em prol da alma negligenciada.